à espera do procedimento.
Os dados apontam ainda que aproximadamente 15% dos casais são inférteis e uma em cada seis pessoas em idade reprodutiva enfrenta problemas relacionados à infertilidade em algum momento da vida. Com isso, a procura por tratamentos tem aumentado no país. Dados da Associação Brasileira de Reprodução Assistida apontam um crescimento de 23% na demanda entre 2023 e este ano. Porém, os custos elevados têm feito muita gente procurar atendimento pelo SUS. O médico especialista em reprodução do Hospital Júlia Kubitschek, Fábio Peixoto, dá mais detalhes sobre os casos de infertilidade.
Na verdade, eu queria colocar aqui que a infertilidade é do casal, né? Então, às vezes a gente acredita que é só a mulher que não consegue engravidar, que o problema é só da mulher. Na verdade, o problema é do homem e da mulher. Então, se a gente for colocar em porcentagem, 30% é relacionado ao homem, 30% à mulher e o restante são os dois juntos. Eu acho que o principal motivo que tem aumentado bastante a questão da infertilidade é a idade da mulher, porque os casais hoje em dia estão querendo engravidar mais tarde.
Por outro lado, hein, fatores genéticos também podem ser levados em consideração?
Existem vários fatores de infertilidade, né? A gente tem que considerar fatores ovulatórios, fatores da tuba uterina, né? Fatores uterinos, do sêmen, do espermograma, né? Fator genético, como você citou bem, e a endometriose, que é muito importante também.
Agora, doutor, por outro lado, de 2023 até este ano, a busca por esse tipo de tratamento contra a infertilidade, principalmente na rede privada, cresceu quase 23%. A gente sabe que é um tratamento caro, tem pessoas que têm que repetir esse tratamento e muitas pessoas têm buscado também o SUS. No seu ponto de vista, por que que essa busca tem crescido?
A gente acredita que a informação é muito importante, né? A busca pela informação, ela tem aumentado, e a gente acredita também que a questão da infertilidade tem aumentado também. Então, os serviços de reprodução, eles são mais procurados, e o serviço público acaba tendo que ajudar as pacientes que não conseguem arcar com tratamento que costuma ser oneroso.
Além da rede privada, a gente tem aqui em Minas Gerais, especificamente em Belo Horizonte, você me falava antes da entrevista, a fertilização in vitro, né, no Hospital das Clínicas, e aqui no Júlia Kubitschek, qual que é mesmo o tratamento que vocês oferecem?
Na verdade, o único lugar que faz aqui em Minas Gerais é a fertilização in vitro pelo SUS é o Hospital das Clínicas, né? Então, como a demanda é muito grande, a fila de espera é em torno de 5 mil pacientes, né? E espera em torno de 3 a 5 anos para se realizar uma fertilização in vitro. Então, como a gente sabe que o tempo é importante para muitos casais, a idade, isso acaba sendo um fator limitante para realizar uma fertilização in vitro, porque muitos casais chegam ao serviço com o tempo já vencido e já não consegue realizar o tratamento ou realizar de maneira precária com resultados ruins. Então a gente tem aqui no Júlia Kubitschek um serviço de apoio, né, que a gente consegue realizar tratamentos, por exemplo, cirurgias para infertilidade, cirurgias de endometriose, cirurgias para mioma, indução de ovulação, tratamentos hormonais, tratamento do fator masculino, do parceiro. Então, são tratamentos que a gente consegue fazer e que ajuda muitos casais a engravidar.
Para finalizar, qual que é a orientação, né, para aquele casal que está encontrando dificuldade para engravidar?
Eu acho que primeiro é consultar com o ginecologista, né, fazer os exames de rotina, ver que está tudo bem, né, e tendo dificuldade em engravidar. Pessoas com mais de 35 anos de idade esperam 6 meses e já procuram uma orientação e já procuram realizar exames. Pessoas com menos de 35 anos de idade, 1 ano de tentativa, se não conseguir, já procura auxílio. Não fique esperando, não aceita a resposta de que, tá tudo bem, continua tentando, que um dia vai dar certo. Sim, a gente tem que continuar tentando sempre, mas a gente tem que procurar ajuda, procurar diagnóstico e procurar tratamento.
Repórter Gustavo Cícero.
Agora, 8h23, as técnicas de fertilização são cada vez mais procuradas por casais. Porém, o tratamento não é acessível para pacientes de baixa renda.
A procura pelo congelamento de óvulos e pela fertilização in vitro tem crescido em Minas Gerais. Mas o acesso ao tratamento ainda está longe da realidade da maioria das mulheres. Hoje, apenas um hospital no estado oferece fertilização in vitro pelo SUS e o congelamento de óvulos é liberado apenas em casos específicos envolvendo comorbidades, o que limita ainda mais o atendimento para pacientes de baixa renda. A coordenadora do laboratório Laboratório de Reprodução Humana do Hospital das Clínicas da UFMG, a médica Inês Caterina explica os motivos do aumento na procura pelo congelamento de óvulos e os desafios enfrentados pelas pacientes no sistema público.
A infertilidade hoje, ela é considerada um problema de saúde pública, que afeta não só o Brasil, mas todo mundo. As pessoas têm adiado a maternidade por vários motivos e com isso tem aumentado cada vez mais o número de casais que, quando resolvem engravidar, precisam de recorrer às técnicas de reprodução assistida para conseguir ter seu filho.
O congelamento de óvulos, ele é uma opção da mulher quando tem consciência que posteriormente vai querer engravidar, mas ele não é disponível pelo SUS, né?
Bom, são duas coisas diferentes, né? O congelamento de óvulos é um procedimento que as mulheres recorrem para fazer um planejamento reprodutivo. Então, eu não quero engravidar nesse momento, eu não sei se eu sou fértil, se eu sou infértil, e aí eu vou me submeter a um congelamento de óvulos para guardar os meus óvulos na idade mais jovem, que é quando eles são mais saudáveis e têm maior chance de sucesso em relação à gravidez, para depois, no futuro, se por algum motivo eu não conseguir engravidar e precisar de técnicas de reprodução assistida, eu já ter esses óvulos congelados. Então, ele é um planejamento, como se fosse um seguro para o seu futuro reprodutivo. Outra coisa são os casais que estão tentando engravidar e têm dificuldade para engravidar. Seja, por exemplo, casais que estão tentando engravidar ou hoje que tem crescido muito produção independente e casais homoafetivos que vão precisar de doação de óvulos ou de espermatozoides para engravidar. Esse tipo de tratamento de infertilidade, as técnicas de reprodução assistida no geral, elas não fazem parte ainda do rol de procedimento do SUS. Mas a gente tem no Brasil 10 centros que oferecem esse serviço gratuitamente. E aqui em Minas Gerais, o único centro que a gente tem é o Hospital das Clínicas, que oferece esse serviço 100% gratuito aos seus pacientes.
A reprodução assistida, ela ainda é vista como um tratamento caro e distante da maioria das pessoas da população. Hoje, o que de fato o SUS consegue oferecer?
Realmente ainda é um tratamento caro para a grande maioria da população. E o SUS aqui no hospital, a gente consegue oferecer então as técnicas de baixa complexidade, que é orientação de coito e inseminação intrauterina. E aqui no hospital a gente consegue oferecer a fertilização in vitro, tanto na sua forma convencional quanto na sua forma mais avançada, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoides. A gente consegue oferecer isso para o casal. O tratamento aqui no hospital é 100% gratuito, então ultrassons, procedimentos médicos, cirúrgicos. Mas aqui em Minas Gerais a gente não consegue custear a medicação que esse paciente vai usar em casa. Então a medicação que é de uso domiciliar, os casais ainda têm que arcar com esses custos.
O Hospital das Clínicas aqui da UFMG é referência em reprodução assistida pelo SUS, mas ele enfrenta uma fila que pode chegar a 4 anos, né? Fala pra gente como que essa demora pode interferir nas chances de sucesso e de tratamento, às vezes, desses pacientes.
É uma fila por ordem de entrada. Então, o grande problema é que as mulheres, quando são chamadas para fazer o tratamento, já estão, no mínimo, 3 a 4 anos mais velhas do que quando elas entraram na fila. E a gente sabe que a idade do óvulo, ela vai impactar o sucesso do tratamento da fertilização in vitro, infelizmente. Independente da causa, se o problema for masculino ou feminino, a idade do óvulo, ela impacta. Então, quanto mais velha essa paciente fizer o tratamento, menor são as chances de sucesso. Infelizmente. E existe essa discussão há muitos anos, em termos políticos nacionais, que a gente precisa de uma política nacional para poder atender esses casais inférteis. Então, existem vários movimentos nesse sentido, as sociedades, a própria Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, juntamente com a FEBRASGO e as outras sociedades, elas fazem esse movimento para tentar, junto aos políticos, fazer com que isso vire realmente uma prática rotineira, que seja custeado pelo SUS e que a gente tenha as políticas de quais protocolos vão ser seguidos, quais pacientes a gente vai atender de uma forma universal no Brasil. Mas, infelizmente, hoje isso ainda não existe.
Repórter Laura Gorino.
Observatório Feminino.
Oferecimento Óticas Carijós. Qualidade e economia na hora de fazer os seus óculos.
Olá, bom dia! Observatório Feminino deste domingo, comigo, Aline Neves, ao meu lado, a jornalista, nossa colega aqui da Itatiaia, Wanda Sampaio. Wanda, bom dia para você.
Bom dia, Aline, bom dia para você que nos acompanha.
Também a advogada criminal, especialista em violência doméstica e violência de gênero, a doutora Juliana Gunter. Doutora, muito bom dia, obrigada pela presença.
Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, a Amanda, Wanda, um prazer estar com você e agradeço essa oportunidade da gente poder tratar aqui de temas tão importantes para o universo feminino.
E também a jornalista Amanda Antunes. Bom dia, Amanda.
Oi, Aline, bom dia para todo mundo, bom dia, bancada, bom dia para quem nos acompanha no radinho e também nos portais da Itatiaia.
Gente, foi sancionada pelo presidente Lula dois decretos que criam novas regras para a atuação das redes sociais aqui no Brasil, as chamadas Big Techs, que são empresas, né, grandes empresas de tecnologia que dominam aí o mercado global, como Google, Facebook, TikTok. Um dos decretos atualiza a regulamentação do Marco Civil da Internet, que estabelece direitos e deveres para o uso da internet aqui no nosso país. O outro traz medidas para a proteção de mulheres contra a violência na internet, um tema muito importante. Os principais pontos, né, para proteger as mulheres e meninas são: as plataformas devem criar um canal específico para denúncias de nudez, seja de imagens verdadeiras ou de imagens falsas, geradas por inteligência artificial contra pessoas reais. As companhias ficam proibidas de disponibilizar ferramentas de IA que permitam a criação de nudes falsos, como as que alteram fotos reais, reiterando, né, essa nossa luta contra a violência contra a mulher. Então, eu queria começar com a doutora Juliana. A gente sabe, né, doutora, que muitas vezes quando um homem não aceita o fim do relacionamento, ele vai prejudicar a mulher, seja, infelizmente, né, uns chegam a matá-la, né, ou então para se vingar matam os filhos, ou então disponibilizam ali um vídeo íntimo e agora com a IA criam também imagens, né, que pega ali um corpo de uma mulher nua e coloca o nosso rosto. Então o governo quer tentar parar isso e muita gente, doutora, acha que isso pode ser de certa forma uma censura, o que eu acho que não é, uma forma clara de prevenir mais violência, já que a gente passa por todas aí. O que que a senhora acha desse tema, doutora?
Então, eu acho que é importante a gente começar pensando que esses dois decretos que foram sancionados, eles vêm junto com mais quatro leis. Então, vem dentro de um pacote em celebração, a gente pode chamar assim, né, aos 100 dias de promulgação do Pacto Antifeminicídio. Isso tudo já era previsto porque o pacto é exatamente a união desses poderes para que criar políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher. E por que que a gente precisa refletir sobre isso? Porque esses decretos que foram publicados pelo presidente, eles não estão tratando essencialmente de casos ocorridos no âmbito doméstico, entre as violências domésticas, mas de várias condutas perpetradas, de várias violências perpetradas no ambiente digital contra as mulheres. Então, a gente já tinha uma previsão de que haveria um endurecimento das leis, como já vem acontecendo, não é mesmo? E era previsto que em algum momento a gente precisasse chegar nesse debate da internet. Eu entendo o tema da censura, um tema muito delicado, a gente tem visto até esse debate em torno da PL da misoginia, não é mesmo? Só que, de fato, hoje, o ambiente virtual, ele é um ambiente hostil e complexo para as mulheres. Eu quero até dizer que em relação a essa questão dos deep nudes, né, esses nudes criados através da inteligência artificial, ele extrapola muito a questão dos relacionamentos domésticos. Para quem se recorda, no ano passado, nós tivemos aqui nos colégios particulares de Belo Horizonte, aliás, até em outros lugares de Minas Gerais também, alunos que estavam promovendo esse deepfake para poder prejudicar meninas de 14, 15, 16 anos. Então é necessário que haja, a partir do momento em que esse grupo não colabora, não faz de forma voluntária uma mudança cultural, então é necessário que de fato o governo haja através dessas políticas numa forma mais agressiva para coibir esse comportamento.
Ô Wanda, e o ambiente virtual, né? Ele pode ser usado para nos ajudar de tantas formas, mas o homem, né? Ele conseguiu também transformá-lo num ambiente que pode te prejudicar, acabar com sua carreira, te expor ali para outras pessoas.
É difícil, mas é importante trabalhar esse ambiente com medidas que acelerem, né, a redução desse dano. Quando a gente coloca nessa iniciativa do governo a agilidade no sentido de não precisar de comunicar, fazer um comunicado judicial para que o material seja retirado, isso já é uma agilidade. Porque você comunicar até a empresa receber isso pode demorar. E o dano é muito rápido. É um dano pessoal, é um dano profissional, é um dano à imagem da pessoa. Então, é assim, eu acho que tem um problema, agilidade para isso. E uma outra coisa que é muito importante a gente falar aqui, o como é importante trabalhar, a impedir, proibir que ferramentas de IA, imagina isso na vida de uma mulher. Ela termina um relacionamento com uma pessoa, essa pessoa começa a postar esses vídeos, todo mundo, a princípio, acredita que isso é real, porque as pessoas ainda não estão preparadas para olhar esse material com atenção e ver que é montado pela inteligência artificial. A gente, às vezes, mostra isso para uma pessoa, ela fala, está acontecendo de verdade? Não, isso é inteligência artificial. Então, isso tem que ser cuidado com muita atenção, de forma a prevenir, a reduzir esse impacto que acaba com a vida de uma mulher. A gente tem que pensar muito do ponto de vista psicológico, sabe, gente? Existe aquela questão que é do trabalho, que é social, né? Mas como essa mulher, ela tem um impacto emocional grande, que leva à depressão, que leva a vários outros problemas, dos quais ela não tem culpa. Ela é vítima, mas ela paga por isso.
Ô Amanda, e a gente sabe também, né, que existe, né, agora vai começar até mesmo esse canal aí de denúncias, mas é muito triste, né, a mulher que passa por isso, né, que é ali exposta, tem um vídeo íntimo vazado ou um vídeo também feito por inteligência artificial, depois de tudo isso, ela tem que ir lá procurar a polícia. Tomara que esse canal mesmo seja bom e, né, a partir da denúncia, ele funcione, né, aquele conteúdo tem que sair do ar ali na mesma hora.
Nós estamos falando aqui, né, gente, da violência contemporânea, né? Não existe mais, assim, a violência não é só aquela física onde a mulher é agredida fisicamente. Na rede social, a violência também é real. Como a Wanda disse, traz consequências devastadoras aí na vida das mulheres, né? E já acompanhamos vários casos, já acompanhei aqui, de mulheres que estavam em um relacionamento extremamente tóxico, abusivo, e ela continuava com esse relacionamento, muitas vezes por medo de ser exposta, porque enquanto ela estava com o agressor, ele tinha imagens, e aí não eram nem imagens, né, feitas aí por IA, mas imagens reais, e que dizia o seguinte: olha, se a gente terminar, eu vou divulgar tudo, vou mandar esses vídeos para sua família. Então, assim, isso acaba com a mulher psicologicamente. E quantos casos isso não acabou acontecendo? Os vídeos foram divulgados e vídeos que ficaram aí, né? Foram se multiplicando porque vão sendo compartilhados. E para que isso saia das redes sociais, demorava tanto tempo, demora, né? Tanto tempo, tem que entrar ainda com processo judicial. Eu acho que quando existe, né, essas medidas, já acabou ali com a vida psicológica da mulher, né, com a saúde psicológica dela. Mas é importante saber que você vai ter esse canal, a gente espera que ele seja eficiente também, que realmente funcione, porque o que nos tem trazido aí é que em cerca de 2 horas, né, isso vai ser retirado ali da rede social. Então, assim, eu vejo com muita importância essa novidade agora, essa, né, mudança que vem aí, esse decreto que foi feito para mudar isso, porque infelizmente é uma situação que devasta todas nós mulheres, não tem como uma mulher não se sentir péssima quando vê a outra sendo exposta, né? E a gente, eu falei aqui de relacionamentos, mas tem também, como a Wanda disse, o caso das adolescentes, né? Que são expostas em escolas, né? Que tem ali o rosto, pega uma foto dessa adolescente e aí muda o corpo. E às vezes, gente, não dá pra gente dividir o que é real e o que não é real, né? Hoje, pra ver, pensar nas redes sociais, quantas pessoas estão colocando ali fotos de família, dia. Então hoje não dá mais para diferenciar, para dizer o que é ou não é. O problema é que sempre diminuindo a mulher, né? Sempre colocando a mulher como um objeto e como se o nosso corpo fosse ali do domínio de outra pessoa, simplesmente porque a gente não quer um relacionamento ou porque não gosta da gente, enfim, por vários motivos, e tem que acabar. E aí eu acho que, assim, em hipótese alguma, eu vejo isso como censura, porque quando você vê uma mulher sendo exposta, não tem como você ter dúvida que há um crime ali.
Três projetos de lei que endurecem as regras para proteção a mulheres vítimas de violência doméstica já estão sancionados pelo governo federal. Entre as medidas estão a criação do Cadastro Nacional de Agressores, muito importante, e o afastamento do agressor do lar. Os projetos fazem parte, né, desses 100 dias do Pacto Brasil entre os três poderes para enfrentamento ao feminicídio. Além desses dois projetos, também fazem parte a Lei de Execução Penal para aumentar aí a proteção a mulheres vítimas de violência, violência doméstica principalmente, em casos que o agressor continua ameaçando ou volta a cometer violência mesmo depois de preso ou condenado. Ô Wanda, também, né, dentro desse pacto aí, a gente sabe que tem muitas mulheres que dependem financeiramente, infelizmente, do companheiro. Então ela fica ali, né, eu não posso me separar porque quem é que vai me sustentar os filhos? Mas afastar esse agressor, né, de casa, já é uma grande medida. E claro, a mulher tendo apoio do governo também, né, que pode facilitar para ela, né, às vezes envolver uma remuneração para ela poder se bancar e se livrar desse abusador.
É muito importante a gente pontuar aqui que muitas vezes essa mulher que sofre esse abuso, muitas vezes ela não pode trabalhar fora, ela precisa estar em casa, isso é imposto a ela. Ela não tem uma renda. E ela vai para onde? Muitas vezes ela não tem uma rede de apoio familiar, a família mora no interior, ela tem três filhos, ela não consegue voltar para casa de um parente, de um familiar. E aí é que é importante a gente reforçar a importância da rede de apoio, mas não uma rede de apoio familiar, uma rede de apoio institucional. Uma rede de apoio naquela cidade, uma casa que possa recebê-la, a princípio, ela, seus filhos, e que ela possa ter um tempo ali para se estruturar, para respirar e decidir o que ela vai fazer. Isso. Né? E ela precisa de ter uma renda, você acabou de falar. Ela precisa ter apoio financeiro.
Doutora Juliana, a senhora, como especialista, né, em violência doméstica, afastar esse agressor de casa, como é que a senhora vê essa medida?
Olha, eu entendo que a gente, até pela experiência que já tem da prática, que esse afastamento, ele é muito importante para a gente começar esse processo de desvinculação até afetiva e psicológica da vítima e do agressor. Nós já temos alguns municípios implementando o auxílio aluguel para dar um apoio, um suporte para essa mulher. E é preciso que você saiba, mulher, que também temos leis que determinam a pronta inscrição daquelas crianças que precisaram se mudar em razão da violência doméstica sofrida pela mãe, na creche ou na escola, né, na rede pública de ensino mais próxima a esse novo domicílio. Agora, assim, pensando em termos práticos, né? Hoje a gente sabe que o que mais faz com que a mulher volte para o seu agressor é exatamente a questão financeira. Então, é necessário que haja essa separação, é necessário que essa mulher seja ali, então, protegida daquele agressor, mas de que forma isso vai acontecer? Vai ser possibilizado a ela, de alguma maneira, recursos financeiros? Porque senão não vai adiantar. Então, a gente está falando de uma política pública que começa a ser implementada, mas ela ainda precisa de ferramentas para que ela tenha efetividade. Não é à toa que a Lei Maria da Penha, que vem desde 2006, e né, esse ano a gente completa 20 anos de Lei Maria da Penha, ela precisou de uma infinidade de outras leis para que ela fosse de fato implementada. Então, assim, olha, precisamos mesmo afastar o agressor do lar e precisamos, inclusive, educar esse agressor sobre a impossibilidade dele de tentar contato com essa mulher, porque inclusive é crime, né, de descumprimento de medida protetiva. Mas nós precisamos educar essa mulher também para não permitir a reaproximação desse agressor. E a mulher flexibiliza muito a própria segurança, especialmente em razão dos filhos. Então é necessário que a gente faça toda uma mudança cultural e estrutural para que a gente dê a necessária segurança para essa mulher continuar a caminhada dela.
Gente, vamos mudar de tema aqui, porque esse a Itatiaia acompanhou de perto. O namorado de Giovana Neves Santana Rocha, de 22 anos, ajuizou uma ação de reconhecimento de união estável no dia do enterro dela, conforme revelou uma investigação da Polícia Civil aqui de Minas. A estudante foi encontrada morta na casa dela, na Savassi, no dia 9 de fevereiro. A princípio, né, a morte da jovem foi interpretada como autoextermínio, mas agora o caso é investigado como homicídio, já que o laudo indica que ela sofreu uma asfixia. O namorado, Adalton Martins Gomes, de 45 anos, foi preso, suspeito de ter matado Giovana. Ele mandou vários áudios para amigas da vítima, inclusive para uma delas, de forma insistente e até intimidatória, né? Para que ela o ajudasse nesse reconhecimento formal de união estável. E também, Amanda, o Adalton Martins Gomes, mesmo namorando a Giovana, era casado, né? Tinha uma ex-mulher ainda no papel, ele tem 4 filhos.
Pois é, eu tô aqui pensando, todos esses casos que estamos discutindo, eles se entrelaçam, né? É muito impressionante isso. E é importante falar que esse não é um combate apenas de nós mulheres, é da sociedade. E a gente pensa como que a sociedade está adoecida, né? E a gente está falando aí, é um caso que no primeiro momento a polícia tratou aí como um autoextermínio, né? Ela teria suicidado. Só que foi muito importante, pelo que a gente vem acompanhando aí com a Polícia Civil, as amigas desta vítima, elas falaram, não teria sido isso que aconteceu. Inclusive, né, pela forma que este namorado estava agindo depois, pressionando as amigas, né, a ajudá-lo aí na questão para ele ter depois essa documentação de união estável com ela. E aí eu fico pensando, é muita certeza da impunidade, né? A gente vem trazendo aqui todos os dias projetos, né, políticas públicas contra a violência à mulher. Só que ainda tem essas mentes doentias que acreditam que não, vou conseguir, eu já sou casado, né? Tá lá registrado, mas vou tentar uma medida protetiva, eu vou tentar uma união estável com essa moça que morreu. Segundo as investigações apontam, possivelmente aí no interesse em um apartamento avaliado em R$900 mil. É muito triste isso, e aí eu tô pensando aqui, quando a gente fala de violência doméstica, eu ouço muitas pessoas falando assim, não é o caso dessa moça, né? Porque até então não chegou pra gente que tivesse violência doméstica ali explícita, que ela pudesse registrar. Mas é tão importante as mulheres fazerem denúncia, porque eu ouço muito assim, a medida protetiva é só um papel. Não é só um papel. Diante da medida protetiva é que a gente consegue acessar as políticas públicas, senão a gente fica invisível aí diante de tudo isso que, né, de todos esses projetos.
Quando a Amanda citou ali a medida protetiva, a senhora disse, é importante, né?
Verdade. A gente precisa desmistificar essa questão de que a medida protetiva, papel não segura bala, né? Que é uma das coisas que a gente ouve muito dizer. Mas a verdade é que quando a mulher, ela pede uma medida protetiva, ela entra no radar de acompanhamento da justiça. Então isso é muito importante. Mulher, peça a medida protetiva. E aí, dentro dessa medida protetiva, obviamente o juiz vai poder modular de que forma, dentro da Lei Maria da Penha, a gente tem uma lista ali de medidas protetivas. E o juiz vai poder modular, de acordo com aquele caso concreto, o que é que melhor se aplica para aquela mulher. Mas é importante, porque, inclusive, se a gente vai falando de Belo Horizonte, por exemplo, eu sei que o programa vai muito além aqui, né, da fronteira de Belo Horizonte, mas porque em muitas cidades nós já temos as companhias da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar, da própria Polícia Civil, que vão fazer o monitoramento, o acompanhamento tanto da vítima quanto do agressor. Quer dizer, concedeu a medida protetiva? Como é que tá indo agora? Como é que isso tá caminhando? Ele tem procurado você? Você, agressor, como é que tem sido a situação com essa ex-mulher? E isso faz parte de um programa de monitoramento que é essencial para preservar a vida dessas mulheres. Então, a medida protetiva é o que sinaliza para a justiça, para o judiciário, que a gente tem um problema de violência doméstica. E vejam só, tem estatísticas que falam que muitas das mulheres que foram mortas por feminicídio não tinham registrado sequer boletins de ocorrência contra os seus agressores. Quer dizer, essas mulheres nunca foram mapeadas, elas nunca estiveram ali sendo observadas, acompanhadas, monitoradas pela justiça. Então, de que forma que elas poderiam ter de fato a proteção, né? Nós precisamos desmistificar isso, é uma questão muito séria, é uma campanha que eu particularmente, é uma bandeira que eu levanto, porque eu realmente acredito nessa rede de proteção que se forma, né?
Ô, gente, infelizmente nosso tempo acabou. Quando o assunto é violência, né, Amanda? O assunto vai rendendo, vai rendendo.
Ficaríamos aqui horas,
mas eu quero agradecer muito a nossa colega jornalista Wanda Sampaio pela presença. Wanda, muito obrigada, viu? Suas opiniões são sempre importantes.
Eu que agradeço pela oportunidade sempre.
E também a doutora Juliana Gunter, que é especialista em violência doméstica, violência de gênero e advogada criminal. Doutora, muito obrigada também por ter participado do programa hoje.
Sou eu que agradeço essa oportunidade. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar dos direitos das mulheres, eu fico muito honrada e muito feliz. Ainda mais em uma bancada composta por mulheres que também estão aqui fazendo, levantando essa bandeira, esse movimento de proteção. Então, meu agradecimento sincero a vocês. Muito obrigada.
Amanda, e domingo que vem, então, a gente tá de volta.
Até semana que vem, meninas. Obrigada, viu? Tchau pra todo mundo.
Bom domingo.
Bom domingo.
Observatório Feminino.
Oferecimento Óticas Carijós. Qualidade e economia na hora de fazer os seus óculos.
10:09. A seguir, grave acidente no norte de Minas deixa pelo menos 5 pessoas mortas.
E ainda, a Defensoria Pública da União afirma que Alexandre de Moraes não pode julgar ação contra Eduardo Bolsonaro.
Ótica! Ótica! Tem ninguém, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Contagem regressiva. Faltam 18 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Vitaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026. Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A FIFA, no seu site oficial FIFA.com em português, destaca uma matéria especial com o mineiro Danilo de Bicas, jogador do Flamengo e que foi campeão mundial com a seleção sub-20 em 2011. A FIFA fala sobre Danilo ter sido o primeiro convocado de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e destaca a liderança do zagueiro e lateral, que hoje reforça a equipe do Flamengo e vai para mais uma Copa do Mundo. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
8:52, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste domingo, 24 de maio de 2026.
Hoje, na capital, a temperatura deve chegar a 24 graus. Agora, 19 graus na Itatiaia.
O relatório final da proposta que prevê o fim da escala 6x1 deve ser apresentado amanhã pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Aline Peçanha.
O texto vem sendo fechado nos bastidores entre o presidente da comissão, o deputado federal Alencar Santana, do PL de São Paulo, o relator, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e também o Palácio do Planalto. Um dos principais pontos em discussão é o prazo para as novas regras começarem a valer. As opções sobre a mesa são de 60, 90 ou 120 dias após a promulgação da proposta. Outro tema que é bastante delicado sobre o assunto é a transição da redução da carga horária. A proposta prevê uma adaptação gradual entre 2 e 3 anos para empresas e trabalhadores.
A Defensoria Pública da União pede ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes deixe de atuar no julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL. O parlamentar é acusado de coação no curso do processo por supostamente pressionar ministros da corte e autoridades brasileiras.
Nas alegações finais enviadas ao Supremo, a DPU argumenta que Moraes seria a principal vítima das condutas atribuídas ao ex-deputado e, por isso, não teria imparcialidade para julgar o caso. A atuação da Defensoria Pública da União ocorre porque Eduardo Bolsonaro não constituiu defesa própria no processo aberto na corte.
Grave acidente na BR-251 deixa pelo menos 5 mortos no norte de Minas. Janaína Sacerdote.
Cinco pessoas morreram e outras 5 ficaram feridas em um grave acidente registrado na manhã deste domingo no KM-240 da BR-251, a cerca de 80 quilômetros após a cidade de Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas, no sentido ao estado da Bahia. O acidente envolve 3 veículos. Após a colisão, um ônibus e uma carreta foram tomados pelas chamas. As vítimas feridas foram socorridas pelas equipes de resgate que atuam no local. O Corpo de Bombeiros Militar realiza o atendimento da ocorrência, combate ao incêndio e os primeiros levantamentos sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Rodoviária Federal também está no local para o controle do trânsito e apoio aos trabalhos das equipes de emergência. A pista está interditada no momento. As causas do acidente estão sendo investigadas.
As inscrições para o Enem começam amanhã. Os estudantes podem se inscrever até o dia 5 de junho no site enem.inep.gov.br. A taxa custa R$ 85,00 e o prazo para o pagamento é até 10 de junho.
As provas vão ser aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro, 2 domingos seguidos. Uma das novidades deste ano é a inscrição automática de alunos do terceiro ano do ensino médio da rede pública, feita com base nos dados enviados pelas redes de ensino ao MEC.
Homem que está na lista dos bandidos mais procurados do país é preso no centro de Belo Horizonte, com auxílio de reconhecimento facial. Renato Rios Neto.
Militares do Tático Móvel do 1º Batalhão prenderam no centro de Belo Horizonte, com auxílio de câmeras com reconhecimento facial, Rômulo da Costa Matos Neto, de 69 anos, com nada menos do que 7 mandados de prisão em aberto. Nós não vamos falar a rua exata onde ele foi preso, para não divulgar para a bandidagem onde estão essas câmeras. O homem está na lista dos mais procurados do país, do Ministério da Justiça, pelo estado do Distrito Federal, com condenações que somam cerca de 40 anos por roubos e extorsões. Rômulo estava com documentos falsos, mas o reconhecimento facial levou à prisão do foragido, que foi encaminhado para a sede da Polícia Federal.
Em homenagem à vereadora Rosilane Maria Tavares, a Prefeitura de Caeté, na Grande BH, decreta luto oficial de 3 dias. Conhecida como Luluca Tavares, a vereadora morreu nesse sábado. Ela enfrentava um câncer há quase uma década.
Trump elogia serviço secreto após tiroteio perto da Casa Branca, com um morto e um ferido. Márcia Bechara.
Um homem armado abriu fogo na noite de ontem perto do perímetro de segurança da Casa Branca em Washington e foi baleado pelos agentes do serviço secreto. O ataque aconteceu por volta das 18 horas no horário local, 19 no horário de Brasília, quando o suspeito sacou uma arma e começou a atirar. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca no momento do ataque. Em mensagem nas redes sociais, ele elogiou a atuação rápida das forças de segurança, afirmou que o suspeito tinha histórico de violência e demonstrava obsessão pelo prédio. Segundo a imprensa norte-americana, o homem tinha 21 anos e já havia sido visto anteriormente nas proximidades da Casa Branca.
O sorteio especial em comemoração aos 30 anos da Mega Sena vai ter um prêmio de mais de 300 milhões de reais e será realizado hoje às 11 da manhã. Segundo as regras divulgadas pela Caixa, o prêmio não acumula. Com isso, se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor principal será dividido entre os apostadores que acertarem a quina.
Criada em 1996, a Mega Sena já movimentou mais de 115 bilhões de reais ao longo de 3 décadas. De acordo com a Caixa, 980 apostas já receberam prêmios milionários desde a criação da loteria. O maior prêmio pago em um concurso regular da Mega Sena, sem considerar a Mega da Virada, foi de 317 milhões de reais em outubro de 2022.
Agora o destaque do esporte, Antônio Carlos.
Teve Mineiros em campo ontem pela rodada de número 8 da Série D do Brasileirão, Arena Gregorão. O Betim fez 3-0 no Ivinhema do Mato Grosso do Sul. Gols de Giovanni, Gabriel Caipira e Eric Salles. No grupo A12, em Tombos, Tombense e Real Noroeste do Espírito Santo empataram por 1-1. Gol de Juanzinho. Em Diadema, Água Santa 2-0 no Pouso Alegre. Hoje, pelo grupo A11, 16h em Catalão, o Craque recebe o Uberlândia.
Em instantes, o sinal eletrônico da Itatiaia vai marcar 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia deste domingo, 24 de maio de 2026. Você esteve na companhia de Fabiano Frade e Fernanda Viegas. Ótimo domingo, bom domingo, Frade.
Bom domingo, Viegas, bom domingo para todo mundo. E tá chegando ele, a Cirantão, com um domingo especial aqui na Itatiaia. Ótimo domingo.
Da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas.
Beleza, beleza, beleza. Alô, alô, estamos chegando. É domingo na Itatiaia. Bom dia para quem é de bom dia, de domingo para quem é de domingo. É isso aí. Paz e alegria para todos aí. É o que desejamos nesse domingo gostoso que nós estamos vivendo, né? Pois é. Hoje é o dia 24 de maio do ano de 2026. Um abraço para dono de casa, companheiro de todas as manhãs. E para o senhor aí também, ó, que já colocou o carvão na churrasqueira, daqui a pouco tem aquela comidinha gostosa, maravilhosa, que vocês vão fazer aí. Tem que churrasco, né? É, colocou o carvão na churrasqueira, que daqui a pouco a tua minha miúda chega. Hoje é dia de Nossa Senhora Auxiliadora, de Nossa Senhora da Estrada, de São Rosaciano, São Rosaciano, dia das comunidades eclesiais de base, dia da infantaria também, dia do telegrafista, né? Dia do vestibulando, dia nacional do cigano, dia do café também, dia do milho, a lua é quarto crescente, é isso aí. A temperatura agora é de 19 graus, umidade relativa do ar 79%. Nós estamos aqui, você pode falar comigo na minha bancada no 97170-9910, 97170-9910, ou também com o Alisson no 999-96-7074. É muito importante que você mande um texto, não mande naturalmente vídeo e nem áudio, porque eu não tenho tempo de ver, tá legal? E de ouvir também, tá legal? Então, faça isso com todo prazer, estarei aqui te atendendo com muita alegria. Quero mandar um abraço aqui lá para a cidade de Diamantina. Alô, alô, Recanto do Antônio, filé mais gostoso do mundo aí, Recanto do Antônio, sempre conosco, né? Um abraço para vocês aí, tudo de bom, paz e alegria. Também a Diamantina, como sempre, a nossa querida Diamantina está aí cada dia melhor, né? É isso aí. Beleza. E se preparando para a festa do JK agora em setembro, né? Mas muito movimentada a nossa cidade de Diamantina, cheia de turistas, né? Um abraço para você também que está aí na cidade de Pirapora. Alô, alô, doutor Antônio Gitirana. Ei, beleza, um abraço também para o nosso querido Moreirinho do Coco, aí à beira do Rio São Francisco também, um abraço para você que está aí lá no Pungas é onde você vai encontrar o filé de surubi na brasa, uma delícia, né? Um abraço também lá para o meu amigo Júnior, aí do Salão Betel, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Mais embaixo aí na cidade de Januária, o Otorino e o pessoal do Palitinho, o pessoal que está conosco através aí da Rádio Voz News, a rádio que pega aí em toda a região de Januária, recebendo o nosso abraço. Também um abraço para você que está conosco em Patos de Minas. Alô, Ellen, alô, Ellen, alô, André, um abraço para vocês. Também com a Rádio Vitoriosa de Uberlândia, com a Rádio Itatiaia do Ouro Preto, Rádio Itatiaia do Vale do Aço, lá em Patinga, e também com a Rádio São João del Rei, a rádio da nossa história. Pois é essa turma toda sempre conosco, né? Um abraço lá para a Maria Zózima, lá em Piranga, lá na região de Venda Nova. Alô, farmácia do Lelinho, aí com a rádio da cidade, a nossa querida rádio da cidade aí, a rádio difusora aí de Piranga, sempre conosco, né? Recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Vamos começar o programa de hoje trazendo aqui o Pedro Miranda.
O samba é meu dom. Aprendi a bater samba ao compasso do meu coração. De quadra, de enredo, de roda e na palma da mão. De breque, de parto do alto e o samba canção. O samba é meu dom. Aprendi a dançar samba, vendo samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, cafeira e salão. O samba é meu dom. Aprendi a cantar samba com quem dele fez profissão. Mário Reis, Vassourinha, Taúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, senhor, Donga, Ciro e João. O samba é meu dom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silas, Zimpa, Niceta, Nescar, Caxinê, Jaguarão. Zé Conforme, Erivelto, Marçal, Virabu, Henricão. Samba que eu vivo, do samba é que eu ganho meu pão, yeah. Num samba que eu quero morrer de baquetas na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom.
samba de pé no chão. No Império Serrano, a escola da minha paixão. No terreiro, na rua, no bar, gafieira e salão. Mário Rei, Vassourinha, Ataúfo, Ismael, Jamelão. Com Roberto Silva, Senhor Donga, Ciro e João Nogueira. O samba é meu bom. Aprendi muito samba com quem sempre fez samba bom. Silas, Zimpa, Niceta, Nescar, Caxinê, Jaguarão. Zé Pompom, Erivelto, Marçal, Mirabô. Que eu vivo, do samba é que eu ganho meu pão, e é num samba que eu quero morrer de pandeiro na mão. Pois quem é do samba, meu nome não esquece mais não. Meu nome não esquece mais não. O samba é meu dom.
Pois é, o samba é meu dom, nosso querido Pedro Miranda, Cleiton Gerardo, bom dia, Cleiton Gerardo.
Bom dia, Ciro, ouvintes da Itatiaia, tudo bom, irmão?
Tudo bem.
Domingo beleza. Especial, né? Domingo esse gostoso, aí. Friolentozinho, tá bom, né?
Pelo menos teve sol, né?
Ah, é. Tem, é.
Ontem não teve sol, ontem o sol ficou escondido,
ficou,
né?
Ficou lusco-fusco, né?
Lusco-fusco, é.
Aí, né?
É isso aí. Cleiton Gerardo voltou depois de uma semana que ele ficou aí num pacote,
é,
né?
Rapaz, é. Fiquei.
Foi amansar um cavalo lá na fazenda?
Foi.
Né? Aí o cavalo deu nele uma arrebitada pra cima.
É, até parece.
E ele caiu, bateu com o pé em cima do
fogão a lenha.
Fogão a lenha,
mas,
nada.
Mas, pois é,
foi,
mas como
foi
é que...
Nada, foi do fogão a lenha, não, rapaz. Foi aquele, como é que
mentira.
Chama? Do curral.
Ah, o cara mentiroso. Tem lá, né?
É, o único cavalo que tem lá é eu, burro de ter subido na escada.
A orelha é minha, né? Do cavalo.
Pra subir na escada, o cara não tá treinado, né? Pra subir na escada,
mas...
é verdade? É.
É, não, já tô acostumado, mas aquele negócio, né? É a segurança.
O cara quer ser marido
segurança.
De aluguel, né? O cara não quer pagar o marido de aluguel.
É, em vez de contratar o cara logo, né? Tirou esse campeão do bolso.
Mas vocês estão falando um negócio seguinte: você não acha profissional mais.
É verdade.
Você não acha pedreiro, você não acha ajudante, mecânico, é uma classe que está se extinguindo. Daqui uns 10 anos, por exemplo, eu vou te falar, vai ficar igual nos Estados Unidos, vai ter que trazer de fora a mão de obra, porque importar. Aqui no Brasil, ninguém quer trabalhar mais não. Você não acha ajudante de pedreiro de jeito nenhum. Eu tô com a obra lá, só com o pedreiro, falando, tô fazendo a vez do ajudante e do pedreiro, porque não acha ajudante.
É uma dificuldade, em Belo Horizonte nós estamos com esse problema mesmo.
Belo Horizonte no Brasil inteiro. Depois do Bolsa Família.
Então, meu amigo.
Ninguém quer mais. Aliás, hoje eu vi uma notícia na Itatiaia dizendo que para a agricultura, né? O governo permitiu que se faça uma contratação, né? Você tem que fazer uma contratação especial, porque o cara tem Bolsa Família, ele não pode trabalhar oficialmente. Se ele trabalhar oficialmente, ele perde o Bolsa Família.
Bolsa.
Se ele tiver carteira assinada.
É.
Então ele não quer ter carteira assinada, ele não quer trabalhar.
É.
E o pessoal do agro não pode empregar ninguém sem carteira assinada.
Não pode.
Aí, então agora se permite, né, fazer uma contratação por 2 anos e o cara não vai perder o Bolsa Benefício. Família. Aí é bem provável que a mão de obra vai aparecer.
Um ou outro. Mesmo assim, o mais corajoso, porque a maioria não quer, não, viu?
Gerardo, lembrar que o restaurante Dona Maria daqui a pouco estará com suas portas
abertas. Ah, isso mesmo, Maci. Daqui a 2 horas, 1 hora e 10 minutos, estará aberto o restaurante Petisqueira Dona Maria. Olha só, o almoço no Petisqueira Dona Maria continua naquele preço espetacular. O self-service com churrasco e sobremesa incluída, R$ 99,90 o quilo, isso mesmo, R$ 99,90 o quilo. Após as 18 horas, tem o rodízio de pizza. Hoje, né, Cid? Nós temos jogos aí, o Atlético joga à noite, o Cruzeiro também contra Santa Chape, o Atlético do Corinthians. Lá tem dois telões, você pode assistir aos jogos e com rodízio de pizza, R$49,90 por pessoa, com refrigerante liberado. O restaurante Petisqueira Dona Maria fica na Avenida Edmer Márcio Lazzarotti, 2770, próximo a PUC de Betim. Dois amplos estacionamentos, um playground com monitor pro seu filho e o sapão lá na porta com o zoião arregalado esperando você.
Alô, Barreiro! A Ótica Central do Barreiro está esperando você daqui a pouco, ao meio-dia, lá no Big Shop de Contagem, no Eldorado. Ótica abre ao meio-dia juntamente com o shopping, que abre ao meio-dia, né? Então você pode fazer tranquilamente os seus óculos tranquilamente, porque você vai, inclusive tem óculos que são feitos em 20 minutos, né? Você chega lá, escolhe a armação, entrega a receita, dá uma volta no shopping, vai lá na praça de alimentação, toma um chope, como um sanduíche, volta e aí o óculos está pronto, sem problema nenhum. Ótica Central do Barreiro, também a partir das 14h, lá no Via Shop do Barreiro e no Big Shop de Contagem.
Gerardo.
Eldorado. O Gerardo tá lá. O Gerardo agora também chegou com o cachorro, rapaz.
Tá, cara. Inclusive, agradecer ao Geraldo, que o meu neto esteve lá com o Alisson. Uhum. E o Geraldo deu um jeito no óculos dele. O Geraldo é pau pra toda obra, né?
É ótimo.
É, pau pra toda obra. O grande problema dele são os bois. E agora, ele vai ter que abrir mão um pouquinho da manada. Porque ele entrou num empreendimento com o filho dele, né? Ele, o filho. É. E tá com um pet shop lá no centro de Contagem, você ficou sabendo?
Beleza, claro.
Lá tem banho, tosa, tem ambulância para os animais, um centro cirúrgico. Então, o Geraldo tá aí, lá no centro de Contagem. Eu não sei a localização não, mas parabéns, né, Assis?
Virou cuidador de cachorro.
Virou.
Agora não é só boi, não?
Não. Só se os cachorros você não pode comer, não, Geraldo. Poupa os cachorros, mas os bois, o Geraldo, um lar de jeito, um pet shop. Beleza. É do lado do antigo Fórum de Contagem.
É isso aí. Um abraço
para o Geraldo.
9h14 na Itatiaia. 9h14. E agora nós vamos chegar, sabe com quem? Vai ser o Ronaldinho do Cavaquinho. O Ronaldinho do Cavaquinho vai estar conosco aqui, tocando na próxima semana, lá na Praça de Santa Teresa. Um grande cavaquinista, vem diretamente lá de Conservatório, no Rio de Janeiro. Toca com o nosso querido Ronaldinho aí, irmão. Vamos lá.
Oi, irmão.
Ronaldinho do Cavaquinho. Bom dia, um abraço pra barbearia do Juninho, também pro Carlão Adriano na garagem do Carmo Habib, né? Um abraço pra essa turma toda ligada na gente aí, recebendo o nosso abraço. 918 Itatiaia é domingo.
Que tal trocar sua moto usada e ainda sair com dinheiro no bolso? Na Chinerai do Grupo Vidal Motos realizamos uma super avaliação da sua moto usada. Financiamos até 100% da zero quilômetro e você recebe no Pix o valor da sua usada. É moto zero quilômetro com garantia de fábrica e dinheiro no bolso. Oferta válida somente na Vidal Motos. Avenida Abílio Machado 880.